Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia, pente fino no Bolsa Família.
Quase R$1 milhão voltam aos cofres públicos para atender quem mais precisa. André Luiz Gomes.
É a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo transferidos a pessoas que não se encaixavam mais nos critérios estabelecidos pelo programa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Estudo mostra que 1 a cada 5 brasileiros admite usar o celular enquanto dirige.
E as crianças podem ser a chave para mudar esses números. Cleide Lopes.
Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância.
Comitiva brasileira continua buscando parcerias pelo mundo para avançar em tecnologia.
E hoje foi a vez do Catar, Gabriela Noronha.
Equipes técnicas devem se encontrar nos próximos meses para formular acordos que devem ser assinados pelos governos dos dois países.
E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho do Japão, onde participa da reunião de cúpula do G20.
Vamos falar da expectativa desse encontro que reúne as maiores economias do mundo.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo federal conseguiu recuperar quase R$930 mil que foram pagos indevidamente a beneficiários do Bolsa Família.
Dinheiro que volta para os cofres públicos para ser reaplicado e atender os brasileiros que mais precisam.
O Ministério da Cidadania recuperou R$927 mil de beneficiários do Bolsa Família que estavam recebendo o dinheiro indevidamente. É a primeira vez que o governo federal consegue reaver recursos que estavam sendo transferidos a pessoas que não se encaixavam mais nos critérios estabelecidos pelo programa. Somente nesta etapa inicial do pente fino, 748 casos foram pagos. O montante voltará agora aos cofres públicos da União. A cobrança de ressarcimento de valores do Bolsa Família é fruto de cruzamento de dados realizado pelo Tribunal de Contas da União, iniciado em 2018. O levantamento mostrou que as famílias tinham renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, informa ainda sobre o cruzamento de informações com diversas bases de dados do Governo Federal, que é realizado todos os meses. Para Terra, a iniciativa mostra o empenho em combater as irregularidades e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa.
Isso é uma mudança na conduta em relação ao Bolsa Família, é uma ação educadora, inclusive, mostrando para a população de que esse dinheiro é para ser aplicado para quem realmente precisa, para quem é mais pobre, para quem não tem outra alternativa, e ao mesmo tempo fazer uma justiça aos cofres públicos, não se usar dinheiro público indevidamente.
Em todo o Brasil foram instaurados 2.663 processos administrativos para a cobrança. O secretário nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão, explica o que ocorre com as famílias que não devolverem o dinheiro ao governo federal.
Pessoas que não apresentaram defesa e que não fizeram o pagamento da guia de recolhimento da União que foi encaminhada, elas são incluídas na dívida ativa da União, tendo com isso todos os impedimentos relativos a quem está na dívida ativa da União.
Caso atendam as regras para participar do programa, aquelas famílias que quitaram o débito com a União vão poder ser selecionadas para retornar após 1 ano. No entanto, se o débito não for pago, a família fica impedida de ingressar, mesmo cumprindo os demais critérios de elegibilidade. Atualmente, o Bolsa Família atende mais de 14 milhões de famílias, com a transferência mensal de cerca de R$2,4 bilhões. Reportagem André Luiz Gomes.
Os poucos segundos em que a atenção de um motorista é desviada para ler uma mensagem ou responder a uma chamada no celular podem ser suficientes para causar um acidente.
Muita gente conhece o risco e mesmo assim não resiste e usa o celular enquanto está dirigindo.
Um estudo do Ministério da Saúde mostra que 1 a cada 5 motoristas admite que usa o telefone ao volante.
Celular e direção, uma combinação perigosa, um grande risco para acidentes de trânsito. Mesmo assim, o brasileiro insiste no mau hábito. É o caso da estudante brasiliense Laís Amorim.
Quando está parado no sinal, eu atendo. É um risco, mas como o carro está parado, né?
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que uma em cada cinco pessoas admite que usa o celular quando está ao volante. O estudo mostra ainda que os motoristas com idade entre 25 e 34 anos e com ensino superior são os que mais assumem esse comportamento de risco. O técnico de engenharia clínica Wesley Daniel faz parte desse grupo, sabe dos riscos e do valor da multa, mas admite que pratica a infração.
Usa celular enquanto você está no volante?
Às vezes, não vou mentir.
As capitais que apresentam maior percentual do uso do celular por condutores são Belém, Rio Branco e Cuiabá. Já Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus são as capitais em que os motoristas menos usam o aparelho enquanto dirigem. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância. É o que explica Eduardo Macário, diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Já existem estudos e alguns trabalhos que mostram que as crianças são grandes incentivadores de bons hábitos por parte dos pais. Por exemplo, a criança que fala, papai não atravessa o sinal vermelho, papai usa o cinto de segurança, papai não usa o celular enquanto dirige. Essas mensagens, elas acabam tendo uma eficácia muito grande na população e nos pais, conseguindo fazer com que eles acabem atendendo ao pedido dos filhos e tomando atitude de segurança.
O estudo do Ministério da Saúde aponta também que 9% dos homens e 2% das mulheres admitem ter dirigido depois de consumir bebida alcoólica. Os acidentes de trânsito representam a segunda causa de morte no Brasil, perdendo apenas para os homicídios. Reportagem Cleide Lopes.
Um pequeno território no Oriente Médio com uma grande riqueza no subsolo, o petróleo. Esse é o Catar.
O país tem se destacado também no desenvolvimento tecnológico.
A comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está lá para negociar parcerias na área.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a equipe brasileira em mais essa viagem e traz os detalhes.
Na sede da próxima Copa do Mundo em 2022, obras por todos os lados e arranha-céus de arquitetura modernista. O Catar faz fronteira direta apenas com a Arábia Saudita e tem pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de território. Para se ter uma ideia, é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. Um pequeno país do Oriente Médio, mas com grandes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, o Catar é considerado o país mais rico do mundo, segundo o critério de poder aquisitivo dos habitantes. A renda mensal por pessoa é de mais de 127 mil dólares, segundo dados do Banco Mundial. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está na capital do Catar, Doha, acompanhado de representantes do governo brasileiro, com a missão de aumentar as parcerias com o país.
O principal a se ressaltar é o carinho com que eles nos receberam aqui, as possibilidades de cooperação em torno de cidades inteligentes, de segurança cibernética e outras possibilidades com empresas. Eu senti que está muito aberto a participação do Brasil em empresas ou trazendo empresas para cá, a participação deles no Brasil também. Eu acho que isso é importante.
O ministro Marcos Pontes foi recebido em Doha pelo primeiro-ministro Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani. Eles conversaram sobre a promoção de investimentos e também cooperação nas áreas de inovação tecnológica. Para o embaixador do Brasil no Catar, Roberto Abdala, a visita é um recomeço na relação entre os dois países.
Com a visita do ministro Marcos Pontes, nós vamos desenvolver toda essa área de ciência e tecnologia, que no plano bilateral estava um pouco para trás, porque nós não temos um acordo específico de ciência e tecnologia entre os dois países, ainda que o tema esteja coberto em dois acordos anteriores de 2010.
Pontes também se encontrou com o ministro do Transporte e Comunicação do Catar. Segundo o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Francisco Semeghini, equipes técnicas devem se encontrar nos próximos meses para formular acordos que devem ser assinados pelos governos dos dois países.
Ficamos muito surpresos com o desenvolvimento, inclusive, de tecnologias novas, com o uso de balões de mais alta altitude, com tempo muito maior de duração, o que mantém a qualidade de cobertura da internet e também sobre cidades inteligentes. E se propuseram imediatamente a fazer uma parceria nessas duas áreas que o ministro Marco Pontes definiu como prioridade.
O ministro também esteve na Fundação do Catar, uma instituição privada que promove projetos de ensino e pesquisa. A delegação conheceu ainda um programa de intercâmbio de tecnologias para preservação e produção de alimentos em regiões desérticas. De Doha, no Catar, Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro está nesse momento a caminho de Osaka, no Japão, onde representa o Brasil na reunião dos líderes do G20.
Além de participar de encontros com todos os países, Bolsonaro também participa de encontros privados com alguns presidentes.
Estão na agenda reuniões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.
E você sabe como foi criado e para que serve o G20? É o que a gente te explica agora. Vamos ouvir.
Juntos, os países do G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e concentram 2/3 da população do planeta. Criado em 1999, em resposta às sucessivas crises financeiras no México, Ásia e Rússia, foi iniciado como um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes. Uma década depois, com a crise financeira global, os chefes de Estado assumiram seus assentos nas discussões e, desde então, a agenda do G20 foi expandida. Como explica Ricardo Caicchiolo, coordenador de pós-graduação do IBMEC.
É um ponto de encontro, né, das grandes economias e lá questões, por exemplo, que não são resolvidas em organismos internacionais, em multilaterais, por exemplo, a casa do OMC. Muitas dessas questões são levadas para o G20, né, então é um ambiente de concertação, da tentativa de chegar a acordos, né, em uma série de áreas.
A primeira reunião no novo formato foi em Washington, nos Estados Unidos. De lá para cá já foram realizadas 13 cúpulas e temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, infraestrutura, mudança do clima, emprego, saúde e educação passaram a fazer parte da pauta, que antes se restringia à esfera econômica, como comenta Constanza Negri, gerente de política comercial da Confederação Nacional da Indústria.
Nós esperamos decisões desse grupo que estimulem essas políticas no âmbito da transformação digital e também recomendações para reforçar o sistema multilateral de comércio, evitar medidas unilaterais.
Com um formato flexível que facilita o debate e a formação de consensos, o G20 tem importância central para o Brasil, que paralelamente ao encontro faz reuniões bilaterais de interesse para o país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer abrir o Brasil para o mundo.
A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora tem uma preocupação, sim, algumas conversas reservadas com chefes de Estado. O que a gente pode fazer, né, com a ajuda deles também, um comum acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui.
Além de ser um canal ativo de diálogo entre as principais nações do mundo, ao final de cada cúpula, o grupo faz recomendações sobre o cenário mundial. Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fala sobre a importância de o Brasil estar presente nas discussões.
Seria muito pior o Brasil não estar presente numa discussão, porque aí, como acontecia no G8, os países desenvolvidos discutiam os seus interesses, o Brasil ficava à margem e muitas vezes os resultados vinham à revelia do Brasil.
Por não ser uma organização internacional como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, por exemplo, exemplo, o G20 não tem secretariado permanente, nem recursos próprios. A presidência do grupo é anual e rotativa, e o país presidente deve montar um secretariado provisório durante a sua gestão. Este ano, o comando é do Japão, que recebeu o posto da Argentina no ano passado. A cúpula será realizada entre os dias 28 e 29 de junho, em Osaka, no Japão. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um militar da aeronáutica foi detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, na última terça-feira por suspeita de envolvimento no transporte de drogas.
Ele viajava numa aeronave de apoio à presidência da República como reserva para a viagem ao Japão, onde vai ser realizada a cúpula de líderes do G20.
O presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que o episódio é inaceitável e exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável pelo acontecido.
Em Brasília, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, também comentou o caso.
Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando, né? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula, e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né?
Em nota, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica disseram repudiar atos dessa natureza e que vão colaborar com as autoridades.
E que darão prioridade para a elucidação do caso e para a aplicação dos regulamentos cabíveis.
Cordel, frevo, maracatu, carimbó.
Quem trabalha para manter vivas as manifestações culturais desse Brasil diverso vai poder concorrer a um prêmio.
A gente traz os detalhes daqui a pouquinho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Muitos jovens têm como sonho servir o Exército, Marinha ou Aeronáutica.
E uma forma de alcançar isso é por meio do alistamento militar.
O alistamento é obrigatório para todo jovem que completa 18 anos.
E quem ainda não se alistou deve ficar atento. O prazo final termina esta semana.
O alistamento militar pode ser feito de qualquer região do país pela internet. Quem não tiver facilidade de acesso à internet pode procurar a junta de serviço militar mais próxima. O prazo para realizar o alistamento online termina neste domingo e o presencial na junta de serviço militar nesta sexta-feira, dia 28 de junho. O coordenador da seção de serviço militar do Ministério da Defesa, Coronel Fernando Penasso, dá exemplos de impedimentos que podem ocorrer com quem não regularizar a sua situação.
Aquele que não se alista, ele deixa de obter passaporte, prestar concurso em estabelecimento de ensino, ele não pode realizar licitações, contratos com os órgãos municipal, estadual e federal.
Até o momento, aproximadamente 1 milhão e 500 mil jovens realizaram alistamento. A expectativa é que 1 milhão e 800 mil jovens se alistem neste ano, sendo que destes, 90 mil serão incorporados em organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O Coronel Penasso informa quais os benefícios oferecidos aos jovens no período da prestação do serviço militar obrigatório.
Ele recebe o seu vencimento todo mês, ele vai receber o seu fardamento, vai ter assistência médica, assistência odontológica.
O serviço militar obrigatório tem a duração de 1 ano. Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2019 devem realizar o alistamento no site www.alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Cantão, canjica, quadrilhas, estamos na temporada das festas juninas.
É isso mesmo, Nazi. Só no calendário do Ministério do Turismo são mais de 100 eventos juninos.
E vários municípios com festas bem tradicionais estão recebendo apoio do governo.
Época de festa junina em todo o país. Alegria, muita comida, música. E também oportunidades de trabalho e renda para muita gente. As maiores festas, como a de Caruaru, em Pernambuco, chegam a movimentar mais de 500 milhões de reais durante o período junino. E para apoiar esses festejos, o Ministério do Turismo está investindo este ano mais de 4 milhões de reais. Ao todo, foram firmados convênios com 13 municípios de 6 estados brasileiros: Bahia, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo Grosso e Paraíba. Os recursos foram liberados por emendas parlamentares e vão apoiar os municípios na realização das festas. O objetivo é impulsionar o turismo regional e gerar renda e emprego nas cidades. A estimativa é que sejam criados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. De Brasília, Graziela Mendonça.
Cavalheiro na frente da dama fazendo balanceio.
E nesse período de festa junina, o que todo mundo quer é tomar seu quentão e a sua canjica em paz, não é, Gabriela?
É, Nazi, mas muita gente acaba aproveitando os festejos para desrespeitar a nós, mulheres.
Por isso, foi lançada neste mês a campanha Eu Respeito as Mulheres, de combate ao assédio sexual em festas juninas.
A iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está sendo divulgada nas redes sociais e em ações nos estados de Goiás e da Paraíba.
Lembrando que quem presenciar alguma situação ou a mulher vítima de violência pode denunciar a ocorrência através do Ligue 180.
A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
5 milhões de reais para incentivar as manifestações culturais do Brasil.
É o prêmio Culturas Populares, que está com inscrições abertas. Vamos ouvir.
Do carimbó ao vaneirão, passando pelo cordel, frevo e maracatu. Esses são apenas alguns exemplos da diversidade cultural brasileira, que conta com muitas expressões. O Ministério da Cidadania reconhece aqueles que, em inúmeros casos, mantêm essas manifestações vivas para as gerações do presente e do futuro. Estão abertas até 16 de agosto as inscrições para o 7º Prêmio Culturas Populares. Poderão ser premiados justamente mestres ou pontos de cultura que estimulam e valorizam nossas expressões culturais. Serão 250 prêmios de 20 mil reais cada. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressaltou.
É um estímulo que se dá à criatividade nacional em todo o país, né? Vamos estimular prêmios aos mestres, às pessoas que realmente criam arte para embelezar o Brasil.
O secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, destacou a dimensão do território brasileiro e a necessidade de unir as manifestações que ocorrem ao longo do país por meio da valorização da diversidade.
É preciso estimular e preservar a cultura popular para que ela não se perca. O país é muito grande, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, nós recebemos imigrantes do mundo inteiro, existe uma tradição local, existe uma tradição adaptada e por conta disso nós precisamos levantar essas manifestações populares, estimular.
Foi num domingo clareado. Em 2019, o Prêmio Culturas Populares homenageia o cantor gaúcho Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, falecido em 1985, aos 58 anos. Um dos principais expoentes da música tradicional do Rio Grande do Sul, Teixeirinha compôs mais de 1.200 canções e lançou cerca de 70 discos, que venderam mais de 100 milhões de cópias. Por meio dele, ritmos como a vaneira, a rancheira, a polca e o shot extrapolaram as fronteiras da região sul e chegaram em todo o Brasil. As inscrições para o prêmio podem ser feitas no endereço culturaspopulares.cultura.gov.br. Reportagem Diego Queijo.
Essa é para quem mora fora do Brasil e não conseguiu terminar os estudos na idade adequada.
Estão abertas as inscrições para o Enseja Exterior, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
A prova é aplicada a pessoas que querem obter a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio.
O exame vai ser realizado no dia 15 de setembro em 12 países.
As inscrições seguem até o dia 5 de julho e são feitas pela internet em nep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.